Olá, viajante. Seja bem-vindo. Vejo que enfrentou muitas criaturas. Mas sente-se, o Mystic Podcast já vai começar.
E começou! Saudações, aventureiros! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Mystic Podcast. Eu sou o Frederic e hoje vamos dar as cartas nesse programa.
Você podia ter descartado essa piada.
Bom, ela foi boa, então apresente-se, Pan.
E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pan e podem ficar tranquilos que não vamos embaralhar a cabeça de vocês.
Beleza. E se você ainda não ouviu o nosso primeiro episódio, o episódio piloto está disponível inicialmente no YouTube e em qualquer outro agregador de podcast. É só você pesquisar por Mystic Podcast e você vai encontrar o nosso primeiro episódio, que foi sobre...
O episódio foi sobre como vencer na vida e nos jogos.
Um episódio muito interessante para falar sobre desenvolvimento pessoal e profissional utilizando os jogos como guia, né?
Exatamente. Então vai lá, não perca, vai e assista. E depois volte para esse, porque a gente tem muito conteúdo bacana para apresentar para vocês.
Então vamos seguir.
É, mas antes, só um recadinho rápido. Se você ainda não conhece as redes sociais da Mystic, é só procurar por Mystic Podcast. E também temos um grupo lá no Facebook, que é Mystic RPGs e Fantasia. Corre lá, participe, e tem muito conteúdo para você que gosta de jogos.
Hoje, neste podcast, nós vamos saber alguns detalhes, resumir um pouco sobre a história das cartas durante a história da humanidade.
E quando a gente fala de jogos de carta, logo vem em nossa cabeça vários exemplos aí, né? Poker, 21, Copas, Paciência, Yu-Gi-Oh! Tem o Magic, né, Felipe? Magic the Gathering.
Isso, um dos maiores colecionáveis e montáveis. Você personaliza e utiliza esses card games. Eu acho que o Magic é um dos grandes marcos.
E as cartas é um assunto, assim, bem pertinente. Por quê? Porque ela tem... A gente vai contar aqui pra vocês da origem delas, mas pra você ver que ela tem bastante tempo e ela gera muito, mas muito dinheiro. Pra você ter uma ideia, as competições arrecadam muito dinheiro, né, Felipe? Elas dão para o vencedor uma grana muito alta.
É, a gente tem como exemplo também, até no próprio Magic, o Magic the Gathering Mythic Invitation, que deu um prêmio de 3,65 milhões pro o primeiro torneio da versão digital de Magic, que aconteceu em março deste ano. Ou seja, muito dinheiro rolando, e houveram 3 brasileiros participando dessa disputa, e o evento aconteceu em Boston, nos Estados Unidos.
E o mercado mesmo, falando de Magic aí, o mercado de cartas raras, ele movimenta bastante, né?
Exatamente. Eu acho que um complemento para essa transformação econômica dentro dos card games é justamente as cartas raras, que além dos prêmios e os torneios, né, ele também movimenta com a impressão, não digo a impressão, né, mas a valorização cada um dentro do seu quesito de cartas raras.
E não são apenas as cartas raras que a gente vai falar aqui na história das cartas, tem as outras cartas comuns também, como a mais popular, que é o poker. Tem um site, que para quem joga online, o Poker Stars, que ele também movimenta muito dinheiro. Tem uma média aqui que saiu no segundo trimestre, que foi de 217 milhões de dólares. É muito dinheiro que esse mercado de cartas movimenta.
Isso só em um trimestre de 2018. E o valor diz respeito é só apenas essas operações que são ligadas ao poker, que representa 52% da receita deste site, o que oferece diversos outros produtos, até apostas esportivas.
Já deu para vocês entenderem que é muito dinheiro envolvido. Agora a gente vai começar com o nosso assunto, contar a história mesmo de...
Isso, a gente vai tentar otimizar um pouco desde a antiguidade até os dias de hoje em relação aos card games. Mas você tá ouvindo esse barulho? Tem algo vindo.
Tem algo vindo. Ai, meu Deus, o que será?
Ei, tá sabendo? A Mystic vai lançar um jogo.
Um jogo?
Thank you. Então, pô, você tem conhecimento de quem foi, quem que criou as primeiras cartas de baralho? Você tem alguma informação sobre isso?
Eu não, você tem?
Incrível que pareça, você tem.
Você tem? Então você sabe o grande mistério da humanidade?
Não, não sei. Pouco se sabe sobre a criação das cartas, é por isso que este podcast, a gente trouxe esse tema justamente por conta disso, a magia das cartas, o não conhecimento que a sociedade tem sobre a criação desse método de jogo.
É, o nome do programa é Desvendando a Magia das Cartas, mas na verdade é Desvendando o Mistério das Cartas.
É, nós estaremos embaralhando, como você disse, embaralhando ainda mais a cabeça das pessoas.
Ai, meu Deus.
Então, as cartas, basicamente, elas são uma das invenções mais antigas, que não se pode atribuir exatamente a criação do primeiro baralho a uma pessoa ou a um povoado, mas a gente tem alguns registros de determinados povoados, né, determinadas nações que desenvolveram isso como pioneiros.
É, lendas falam de um imperador chinês que teria criado essas cartas para entreter suas mulheres. Outras pessoas dizem que teria vindo da Europa, trazido por Marco Polo, ou pelo menos ciganos.
Sim, a relação dos ciganos e as cartas é muito grande pelo fato de existir um outro tipo de baralho que a gente vai citar mais pra frente, que é o tarô.
E outra coisa também, tem gente que fala que a autoria são dos franceses, pelo rei Carlos V. Mas isso seria lá em 1392, 30 anos depois do que o primeiro registro concreto que a humanidade tem, 1294. Pesquisadores, eles deixam mais evidente que teria sido feito na China. Por quê? Porque a China, eles criaram o papel. Criaram o papel lá por volta do século X.
Sim, meio que seguindo a lógica, né? De que a criação do papel veio logo acompanhada da criação de outras coisas e até mesmo do baralho.
E esse fato que eu estava dizendo, lá de 1294, foi o seguinte. Esse incidente mais antigo que menciona jogos de cartas, dois chineses foram presos por praticarem jogos de azar e levados ao imperador Kublai Khan. E aí, eles foram punidos, mas não se sabe exatamente qual foi a punição. E nunca falaram quem foram esses prisioneiros. Talvez eles tenham criado, ou talvez só estavam jogando. E lá nessa época, quem foi esse Kublai Khan? Ele foi o imperador, né, da dinastia Yuan, que ele também teve um grande envolvimento com Marco Polo. Se você quer entender um pouco mais de esse fato histórico, você pode até assistir algumas séries que falam desses personagens históricos, né?
A própria série do Marco Polo.
E a primeira temporada da série de ficção Doctor Who também aparece.
E além disso também que as cartas tenham surgido derivadas de papel moeda.
E pra você ter uma ideia, na China, desde 1294, até antes disso, e até hoje em dia, jogos de azar são proibidos. Tá sendo, na verdade, estreitar um pouco as alianças em relação a isso, mas a China é um país socialista e é muito restrito. Certas coisas não tem lá. Por exemplo, até o Fortnite lá é proibido, sabia?
Sim, pra quem não sabe, o Fortnite é um jogo online onde as pessoas jogam um estilo de jogo chamado Battle Royale. Então, as pessoas precisam se matar e uma só vai sobreviver. E esse jogo é proibido na China.
O Facebook também, rede social, é proibido lá. A China é quase se fosse uma Coreia do Norte, mas é um pouquinho melhorado, porque a Coreia do Norte a gente sabe que é mais complicado mesmo, é muito mais restrito. E as cartas chinesas eram bem diferentes do que eram hoje. Pra você ter uma ideia, as cartas eram bem pequenas e eram bem estreitas. E os símbolos dela pareciam um dominó. Até hoje ainda existem esses tipos de cartas lá. Claro que não agora com dominó, mas era bem diferente. Foi evoluindo com o tempo. As cartas que a gente tem conhecimento, que parecem mais com a nossa realidade, são as cartas francesas.
Até porque os franceses, as famílias europeias, elas tinham mais domínio sobre as cartas pelo fato de terem mais dinheiro. Então, elas teriam condições para poder pagar artistas para, de certa maneira, confeccionarem essas cartas, né? Portanto, elas têm um formato totalmente diferente dos chineses, que seriam os pioneiros dentro dessa área. Eu acho importante dizer também que os franceses, por volta do século XVI, eles introduziram um baralho moderno. Falando também dessa questão das famílias terem mais recursos para poder fazer cartas melhores, os franceses eles desenvolveram e acabaram espalhando a cultura das cartas por toda a Europa. E assim veio chegando outros locais que iam sendo colonizados.
Na verdade, é uma mistura, né, entre versões francesas e espanholas, para chegar ao atual, ao que conhecemos, né?
Isso, acho que houve uma mistura tanto da Ásia e da Europa para que se formasse o baralho que a gente conhece hoje. Eu acho que para deixar mais claro o contexto histórico dentro da criação dessas cartas, a gente vai deixar na descrição alguns links que falam sobre esse período histórico da China, que vocês possam ler e entender um pouco mais disso, entender o momento em que se passava a criação das cartas. Beleza, Pan, nesse bloco nós vamos falar, cara, um pouco mais na magia, por volta de umas cartas aí que revelam o futuro. Que no caso é o tarô, né? O tarô ele tem uma relevância histórica muito grande, porém poucos sabem aí de onde veio essas cartas mágicas.
É por isso que tem lendas, igual que a gente falou lá. Ninguém sabe exatamente a quem foi atribuído a criação das cartas. Por isso que nessa parte dizem também que são ciganos, né?
É, exatamente. Para ser mais preciso, assim, o tarô ele é um jogo que é composto por 78 cartas, sendo que 22 são chamadas de arcanos maiores e as outras 56 são compostas pelas cartas de um baralho normal. Inclusive tem naipes de copas, ouros e espadas. Hoje em dia é uma variação muito grande da estética dessas cartas.
E não se sabe ao certo como e onde surgiram o tarô. Uns acreditam que ele tenha surgido no Egito. Outros foram encontrados pratos com pinturas parecidas com as imagens das cartas. E é uma lenda, Fê, agrada mais as pessoas. Ela conta que o tarô surgiu com o livro Toph Hermes, segundo a mitologia grega. Então, por isso que fica mais pro lado de mito mesmo, né? Então, é uma coisa muito misteriosa essa origem. É, porque, né... Assim, não é uma coisa, é um conto de fadas, não é nada disso. É porque antigamente era mais difícil você registrar. Então não se sabe exatamente, não tinha essa preocupação de ter esse registro para o futuro.
E o tarô ele tem uma relação também com a cabala hermética, né? E o desenvolvimento da cultura da magia média, né? Um envolvimento com o misticismo por trás dessas cartas.
Então vamos prosseguir. Então beleza, deu para entender um pouco o início que a origem é meio conturbada. Porém, o mais aceito mesmo é que são pelos chineses. Começou por volta do século X, mas lá no século XIII que teve o primeiro registro concreto do que teria acontecido, do que foi visto o primeiro jogo de cartas. E o seu autor, no caso, os dois prisioneiros, quer dizer, não se sabe ao certo se foi os dois prisioneiros ou eles estavam apenas jogando e foram pegos em flagrante, né?
Sim, eu acho muito importante agora ver a relevância dos naipes. É, como foi feita essa separação de por naipes e o sentido que isso tem por trás. Porque os naipes atuais eles surgiram como uma mistura de versões da espanhola e francesa. E o nome desses naipes eles vieram do espanhol, que são símbolos gráficos que se representam dos franceses. Então foi basicamente uma tradução desses nomes de uma cultura para outra.
Lembrando que o baralho espanhol é diferente do baralho francês. Eles nasceram lá na mesma época, lá no século XVI, mas tem uma variação que essa variação seguiu até os dias de hoje. Por exemplo, o baralho espanhol ele tem 48 cartas, enquanto o baralho francês tem 52 cartas. E os naipes também são diferentes, já que você estava citando sobre isso. O espanhol ele tem o valete, o cavaleiro e o rei, que a gente conhece bastante. Porém, o francês, os nomes são... Vou falar a tradução dele para poder entender melhor. Os quadrados, que equivalem aos ouros. O pique, que é a ponta da lança, que quer dizer as espadas. Cueros, que são os corações, que são nossos copas. E os trafos, que são os trevos, que são como fossem os paus. Então, é como se fosse a mesma coisa, mas tem um nome diferente para eles lá.
Isso.
Pode adaptar como se fosse.
Lembrando que o cavaleiro lá foi trocado pela dama, né, nas cartas francesas. Indo direto aí pro As, que é uma carta muito importante, eu acho que é bom contextualizar aqui. Não se sabe exatamente qual foi o primeiro baralho a trocar a carta de número 1 pelo As. Mas as pessoas acreditam realmente que tenha sido um baralho alemão, porque no baralho francês a primeira carta é um mesmo. E a palavra As, ela vem do latim, que significa uma unidade. A gente pode falar também do Coringa, né? Que há algumas explicações para a origem dele. Que, uma, que ele é um louco, e a carta de baralho italiano sem naipe ou sem número, e a outra diz que o Coringa ele tem a origem inglesa e surgiu no século XIX de uma carta conhecida como Imperial Bower, que vencia todas as outras, ou seja, era uma carta invicta.
E também tem as cartas nobres, né? Que as figuras existem desde que os árabes incluíram pessoas da corte. Pra você ver que cartas é uma coisa global, né? Tem um pouco de... Ela foi constituída com um pouco de...
Eu costumo dizer que a carta é muito parecida com a Bíblia. A Bíblia veio pegando várias culturas e sendo construída com o tempo. Ou seja, você tem relatos de reis, você tem relatos de... pessoas que não eram só da mesma região que Jesus, e com o tempo ela foi tomando a forma de outros países, outras culturas, Antigo e Novo Testamento, exatamente como o baralho. O baralho ele tem influência de todas as nações, praticamente.
Olha, eu nunca pensei desse jeito, mas é um jeito diferente de se pensar. E é isso. E as cartas nobres, como eu falei, a contribuição dela foi pelos árabes, e depois vieram a contribuição dos franceses, né? Colocaram um rei, a rainha, a galera da corte.
Sim, são essas cartas mais nobres. Adaptando para a estrutura atual, basicamente essas cartas nobres são como se fossem cartas raras hoje. Esse conceito foi implicado mais pro sentido mercadológico. Então você tem cartas que são especiais.
Poderosas, né?
Não são cartas só poderosas, mas ela tem uma relevância histórica. Ou uma relevância histórica dentro do meio competitivo, ou do meio de raridade mesmo. Talvez não seja competitivo, mas foi uma das primeiras impressões.
Então, beleza. Falamos aqui do baralho, a história do baralho comum, mas foi adaptado ao longo dos anos, né? Até chegar às cartas colecionáveis.
É, uma parte muito importante é o jogo de cartas. Hoje eles são conhecidos como JCC, que é uma sigla, que do inglês, né? É o TCG, que é o Trading Card Game, e o CCG, que é o Collectionable Card Games, que são jogos de estratégia, né? Aquele mesmo citado como o Magic the Gathering. Os participantes, eles criam baralhos de jogos personalizados, combinando estratégias e de suas cartas com seus objetivos. O primeiro jogo a representar esse tipo de conceito na construção de baralho foi o The Baseball Card Game. Ele foi criado pela empresa The Agentry Card Co. e registrado em 4 de abril de 1904, ou seja, ele é bem antigo. No mercado americano, como eu disse, ele é comum desde o século 20, a comercialização de figurinhas de jogadores de beisebol. E com o passar das décadas e outros temas foram sendo incorporados pelos fabricantes, como esportes, filmes, heróis, quadrinhos, entendeu? Tudo isso criando um sistema mercadológico.
Depois deu espaço para outros jogos, né, com essa temática colecionável, Stratomatic, Nuclear War, Battle Cards e o Illuminati. E falando aqui do Illuminati, só uma deixa assim, achei interessante contar que esse jogo ele é bem polêmico. Ele consegue prever coisas que ainda não surgiram, sabe? Na época que ele foi criado, não fazia sentido. É o famoso card game dos Simpsons, porque ele consegue prever o futuro. Tipo, quando ele passa, você fala, ah, não é nada. Mas aí tem revelações com Trump, tem revelações até sobre o Brasil mesmo, o Brasil atual, uma carta lá do século passado falar sobre isso. É muito interessante, sabe? Como? É o Illuminati mesmo.
É, e logo depois a gente tem um dos maiores marcos dos TCG, que é o Magic the Gathering, que foi criado pelo Richard Garfield e publicado pela Wizards of the Coast. Foi o primeiro jogo a representar o conceito mais moderno de colecionável, onde você tinha uma variação maior e a personalização era livre.
E esse mesmo criador do Magic the Gathering atualmente tem outro... cartas colecionáveis, né?
Ele tem um novo jogo que é conhecido como Keyforge, que é um jogo que não é exatamente colecionável. Ele é um jogo colecionável, mas ele não é personalizado. Mas o que é interessante considerar aí é que Keyforge, os baralhos não são iguais. Cada baralho é original. Então você nunca vai ter um baralho repetido, a formação dele. Beleza, então acho que existe muito ainda o que explorar, né, dentro da mitologia dos jogos de cartas, e é um caminho misterioso e sem retorno, né, Pan?
Exatamente. Você começa nesse mundo de jogos de cartas, você começa lá, tipo, um buraco, um jogo mais simples, e depois você vai evoluir pro outro, vai pro colecionável, e sempre você tá vendo que tem uma modificação, tem uma diferença, mas a essência do jogo, a essência permanece. E tem várias modalidades interessantes, e eu queria perguntar pra você que tá escutando aí, qual que é o seu jogo de carta preferido?
Exatamente. Deixa aí nos comentários o seu jogo de carta favorito. Qualquer coisa que você tenha poder incrementar o nosso cast, esse episódio em si, você pode deixar nos comentários, você pode assistir, ouvir, no caso, o episódio anterior, e eu acho que é interessante a gente descobrir qual que vai ser o nosso próximo tema.
Olha, parece que temos algo novo aqui. O tema será Mestre e Obra, George R. R. Martin e Game of Thrones.
Então é isso, gente. Eu acho que é bom finalizar agora, porque, né, a gente já é muita história de card game e a gente vai deixar alguns links complementares para que você possa ler e entender melhor sobre esses contextos.
Obrigado por ouvir até aqui e até o próximo programa.
É isso aí, até o próximo programa.
Tchau!
Tchau!